Bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, manhã de segunda-feira, Janela do Campo, um dia muito bonito aqui no interior de São Paulo, para nós falarmos de três assuntos numa entrevista só. Vamos falar de algodão, das perspectivas de negócios do algodão internacional e vamos falar com o novo representante, não, o representante internacional da Abrapa, diretor de Relações Internacionais da Abrapa, que vai ficar situado em Singapura, mas por enquanto ele está no Brasil porque a Covid não permite que ele viaje. E esse diretor de Relações Internacionais da Abrapa é o meu amigo Marcelo Duarte, que está conosco aqui pela internet, direto de Cuiabá, onde ele reside. Marcelo Duarte, meu amigo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, João. Prazer estar com você aqui, viu, meu grande amigo. Velho no sentido de há muito tempo, né?
Muito tempo, é verdade.
Quem envelhece mais só você, né?
Marcelo foi diretor executivo da ProSoja Mato Grosso, que é a ProSoja Brasil, enfim, a cabeça das AproSojas, e conseguiu deixar um trabalho muito eficaz, né? Implantar um sistema de gestão muito importante lá na ProSoja, e certamente por causa desse seu sucesso. Ele está indo para a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão do Brasil ser o representante dessa entidade lá em Singapura, representante da Ásia. É o primeiro representante comercial de uma entidade brasileira, uma entidade privada brasileira que tem representação fora do país, notadamente na Ásia. É isso mesmo, né, Marcelo?
Isso aí, João, isso aí. A gente vai, primeiro, podemos dizer, representante exclusivo, né? O Marcos Yang, que esteve lá em Singapura, ele fez um trabalho fantástico lá para várias entidades, né? Eu acho que o que diferencia, temos também a CNA, também tem representante, mas a Abrapa, eu vou estar exclusivamente focado no algodão, então foco muito grande único na commodity do algodão, que é uma commodity que tem muitas particularidades que a diretoria da Abrapa entendeu que era preciso um foco diferenciado. Por isso, nossa base será, né, Singapura, que é estrategicamente localizado ali entre os maiores mercados do algodão na Ásia, no mundo, né? Que a Ásia hoje compra 98% do nosso algodão.
A gente entende, é evidente que melhor do que ter uma informação de segunda mão, nada como uma informação localizada, é para isso que você está indo lá. Porém, antes, contudo, todavia, vamos dizer por que o Marcelo está em Cuiabá. Não que ele não queira, ele está tentando aí há muito tempo. Eu vou fazer um resumo, você vai confirmar. Ele ficou um certo tempo lá em Singapura, né? Veio para Cuiabá para levar a família. Niki que veio. Surgiu o problema da Covid na China e ele não pôde mais viajar. Esses dias, nessa semana, sexta-feira, portanto, nós estávamos falando já com o Marcelo. Ele estava dizendo: eu estou aqui me arrumando para voltar. Estava, porque aí na sexta-feira ressurgiu os casos de Covid na China. Pode ser uma segunda onda, estamos acompanhando os fatos, os casos estão se alastrando muito rapidamente, né, Marcelo? E você falou com a China nesta manhã. Quais são as informações?
Bem, João, você fez um bom resumo. Inclusive, parte da minha mudança já está lá em Singapura. As crianças já estão aprovadas já com a matrícula feita nas escolas, enfim, tudo alinhado, mas essa situação toda pegou todo mundo de surpresa, né? Inclusive, eu estava lá durante a fase asiática da epidemia, quando estava no Japão, na Coreia e na China, antes de chegar na Europa, eu estava lá. Mas aí os desdobramentos foram realmente surpreendentes, chegando à Europa, Estados Unidos, Brasil. Então, agora é esperar. Em relação ao que está acontecendo na China hoje, eu tive uma videoconferência hoje de manhã com alguns parceiros chineses. Realmente, eu não sei até que ponto essa segunda onda ela vai ser grande ou pequena, mas o fato é que só de ter o vírus presente, isso já muda muita coisa. Muita coisa que. As perspectivas, uma abertura um pouco mais radical, inclusive com alguns eventos presenciais que já estavam prevendo esse ano, foram descartados. Hoje, por exemplo, nosso tópico com os chineses foi parcerias comerciais, discutir eventos, discutir estratégias juntos, e eles falaram: olha, vamos fazer digital. Porque mesmo em agosto, setembro, que era nosso horizonte de abrir, a gente está vendo que não vai ser possível, porque o vírus está aí presente. Enquanto não tiver a vacina, definitivamente nossa vida vai ser diferente. Então vamos ter que pensar, vamos ter que agir de maneira a considerar que o vírus vai estar sempre presente, que o distanciamento ele é necessário. Portanto, as redes sociais, as novas mídias, a digitalização, eventos online vão ser os drivers aí da promoção comercial nesse ano.
É o novo normal. Mas, enfim, então você pensava que ia voltar essa semana, acho que esse era o seu plano. Você imaginava que lá para setembro você estaria fazendo representações presenciais da Abrapa quando, poft, cortaram de novo, agora só no ano que vem. Mas, claro, que com isso você não para de trabalhar. Continuamos trabalhando como estamos aqui, né, Marcelo?
Sim, na verdade nós estamos ainda tentando, a minha família, a viabilizar a mudança para Singapura, independente da situação global, porque a gente entende que estando lá já há uma proximidade com os mercados chineses e a gente vai acompanhando a reabertura a partir de lá, né? A questão toda é se eles vão autorizar, né? Porque esse medo todo em torno do vírus, ele gera uma série de medidas restritivas que, inclusive, tem me impedido de estar lá hoje. Então, continuamos tentando fazer com que essa mudança aconteça, porque a gente sabe que logo, logo vai vir a vacina e o processo de reabertura, esse processo de retomada da economia, ele vai ser rápido e nós precisamos estar preparados para quando esse vírus sair de cena e a Abrapa vai estar lá, o algodão brasileiro vai estar lá presente, vendendo o algodão para os nossos clientes em toda a Ásia.
Então, lá vocês vai ter uma abrangência de atenção para a China, para Bangladesh, para o Vietnã, Indonésia, Paquistão, Índia, inclusive, né? Porque é Bangladesh. Agora, por que Singapura?
Singapura é um local que fica estrategicamente localizado na Ásia, que tem um dos maiores e melhores aeroportos do mundo, com voos para mais de 480 cidades. É um hub financeiro, é o segundo maior porto do mundo, é o maior porto de interconexão do mundo. Enfim, é o local onde as coisas acontecem hoje, se você for olhar na Ásia como um todo, fora a China. Outra vantagem é que, diferentemente da soja, que tem aí o seu mercado praticamente todo concentrado na China, o mercado de algodão ele não é assim. Apesar da China ser o maior comprador do Brasil hoje, não era até recentemente, mas hoje ele é, mas o mercado de algodão era dividido em três grandes áreas na China, na Ásia. Temos um terço no sul da Ásia, que representa ali Índia, Bangladesh e Paquistão, um terço no sudeste da Ásia, que basicamente Indonésia, Tailândia, Malásia e Vietnã, grandes compradores, e um terço no leste da Ásia, aí Coreia do Sul e China sendo os principais. Então, assim, há uma dispersão muito grande desses mercados, por isso Singapura ela fica localizada entre todos, e nós precisamos dar atenção a todos igualmente, não somente a um mercado que é a China, que apesar de ser importante, não é o único mercado do algodão e a gente quer desenvolver outros.
Agora sim, Marcelo, qual é o problema, entre aspas, né? Como se não houvesse problema. É evidente que nada como um contato pessoal com o representante do outro lado, com os compradores e tal, mas qual é o diferencial? O que você vai trazer de diferente para os produtores de algodão estando em Singapura?
Bom, primeiramente, há um trabalho de base importante, que eu acho que é importante dizer, que esse é um projeto que envolve não só a Abrapa, ele envolve a Abrapa, envolve a ANEA, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, que são a associação das todas as tradings, e o governo brasileiro através da Apex. Então, é um projeto bastante robusto, com esses três grandes participantes, membros do projeto, que tem várias ações, inclusive ações estruturantes. Por exemplo, nós estamos criando uma marca do algodão do Brasil. Então, nós vamos ter um Cotton Brasil, nós vamos ter um algodão do Brasil. Hoje, a Austrália tem, os Estados Unidos tem, nós não temos uma marca. Vamos ter uma marca do algodão do Brasil. Essa marca ela vai ter um posicionamento, ela vai ter uma estratégia de colocação. Nós estaremos trabalhando também junto com esses, para melhorar a transparência do algodão brasileiro no que se refere a dados de qualidade, porque quando você fala em grãos, aquela coisa, ele é padrão, ele é totalmente padrão, né? Por exemplo, a soja é 14 de umidade, 1 de pureza, 8 de, 8 de matérias estranhas, 8 de defeitos, né? Então, assim, ele tem uma padronização total. No caso do algodão, cada fardo é um fardo. O algodão tem especificidade de resistência, de cor, de grossura do fio, de comprimento do fio, de percentual de fios curtos, enfim. Isso demanda transparência, demanda uma qualidade de dados, troca de informações, e a Abrapa hoje está trabalhando num sistema que vai ter que ser conhecido dos compradores. A partir do momento que esse sistema é conhecido, nós teremos, com certeza, uma valorização maior do algodão brasileiro em relação, por exemplo, ao algodão americano. Hoje, em conversa com os chineses, eles me falaram que a diferença entre o algodão brasileiro e o algodão americano é de 500 pontos. Isso é muito dinheiro. 500 pontos, estou falando de milhões e milhões e milhões que ficam em cima da mesa, porque o algodão americano é visto como melhor que o brasileiro, apesar de nós discordarmos disso. Só que o mercado lá entende isso. Então, o nosso papel é mostrar que nós temos um produto tão bom quanto, tão transparente quanto o produto do nosso principal concorrente, que é o americano.
Porque a gente, traduzindo para quem não entende de algodão como eu, a gente entende que é a fibra, né? O tamanho da fibra, né, que diz que é o mais valorizado, né? É o ponto mais valorizado. Claro que nós vamos mostrar que não é bem assim.
É, tamanho, é cor... É, resistência, tem uma série de variáveis o algodão, são 15 variáveis hoje para você analisar hoje um fardo de algodão. Cada algodão tem o seu próprio DNA, sua própria carteira de identidade hoje. Cada fardo tem uma carteira de identidade, e isso muitas vezes não é conhecido pelo comprador lá fora. Então nós temos que trabalhar para que esse comprador ele entenda e ele valorize o algodão brasileiro, principalmente quando comparado a outras origens como o australiano e o americano.
Falando de mercado, que não é o caso, você é representante, né? Mas falando de mercado, estou vendo aqui que os preços do algodão estão em queda nesse instante, refletindo todo esse temor da nova onda do Covid, e a libra-peso do algodão desce abaixo de 60, está com 59 centes agora, quando que o preço bom para comercialização 70 centes. Você sente na conversa com esses seus parceiros da Ásia alguma apreensão com relação à comercialização futura ou por enquanto está tudo normal, Marcelo?
De fato, hoje estamos longe de estar normal, né, João? Assim, o mercado hoje está basicamente assim, ele está muito apreensivo com essa reabertura que está acontecendo nos mercados. Diferentemente, o algodão é muito diferente, eu sempre falo isso, das commodities agrícolas alimentares, como milho, como soja, como carnes, é muito diferente, por várias razões. Primeira razão é o tipo de demanda. O algodão tem uma demanda elástica. Se você tem renda, você consome calça, camisa, você consome roupa de cama, mesa e banho. Se você não tem renda, você não consome. Qual foi a última vez que você foi no shopping comprar uma roupa? Entendeu?
Você tem razão.
Isso, agora, comer a gente não vai no restaurante, mas a gente come em casa. Tá? Então a gente tem o algodão ele tem essa característica. E outra característica diferente do algodão é o seguinte, que diferentemente das outras culturas, das outras commodities agrícolas, em que você vende para a Ásia e o consumo é na Ásia, o algodão você vende para a Ásia, mas o consumo ele é nos países desenvolvidos. Ele onde que ele é? Nos Estados Unidos, ele é na Europa. Hoje, o maior comprador de roupas do mundo hoje é os Estados Unidos. O segundo maior é a Europa. Então, ele é industrializado na Ásia, daí grande parte dele é vendido para os mercados desenvolvidos, que é justamente onde está tendo problema hoje com o Covid. Os americanos estão tentando voltar, aí tiveram também uma situação de possível segunda onda no Texas semana passada. Então, há uma grande apreensão. Por outro lado, isso tem sido compensado por outros fatores altistas, como, por exemplo, a safra americana, que está em desenvolvimento com problemas de clima, com uma suspeita de que a área verdadeira plantada vai ser bem menor do que a divulgada pelo USDA, e isso pode ser um fator altista no mercado. Então, 30 de junho sai esse relatório dos americanos dizendo qual foi a área real plantada. Juros muito baixos no mercado internacional, que tem incentivado os investidores, os fundos a buscarem commodities, o que tem ajudado nas commodities, enfim. É, o produtor, muita gente me pergunta, e aí, o que vai acontecer? Eu falo, olha, cada um tem que fazer suas contas, tem que trabalhar bem travadinho, porque o mercado é imprevisível. O que nós vamos fazer, como a Brapa, e aqui eu acho que a Brapa ela tem uma diretoria que está pensando longe, é brigar por espaço nesse mercado cada vez maior. O Brasil hoje é o segundo maior exportador do mundo, mas ainda recebe menos do que os outros exportadores. E precisamos vender mais, mas vender também mais valor agregado, ou seja, que o nosso algodão seja reconhecido como algodão do primeiro mundo, coisa que, em muitos casos, apesar de ser o reconhecimento em termos de preço, ainda não é no nível que a gente acredita que tem que ser.
Bom, Marcelo, claro que olhando de uma maneira otimista essa crise, esse momento do Covid aí, a gente tem que entender que, embora haja essa ameaça de segunda onda, ela vai passar, em algum momento ela vai passar, e aí quem tiver mais estruturado vai sair na frente, que eu espero que seja o Brasil, com entidades como a Abrapa. Esse é o cenário, porque tirando esse problema, o senhor é de brigadeiro, né, Marcelo?
Com certeza, exatamente. Você tem hoje duas situações no mundo que são assim, hoje estão comandando os mercados aí, né? Uma é o Covid, que vai passar, a vacina vai chegar, se é setembro, se é outubro, se é novembro, ela vai chegar. Chegando, a gente vai retornar, seja um novo normal, mas o mundo vai. Vamos poder ir para o estádio, vamos poder ir para o shopping normalmente, vamos poder ir para as festas normalmente. Isso vai acontecer muito em breve no mundo inteiro. E a outra situação, essa o Brasil tem que ficar muito atento, que é a guerra comercial dos Estados Unidos com a China. O Brasil já ganhou muito com isso em muitos mercados. O Brasil ele é o substituto ideal e perfeito para os produtos americanos dentro da China, e nós precisamos manter esse status no interesse do cenário. Se eles se acertarem, nós temos que dizer para o chinês, olha, amanhã vocês podem brigar de novo, portanto, continue comprando da gente, porque a gente precisa de vocês, porque amanhã se você brigar, eu sou seu porto seguro. E se eles continuarem brigando, nós vamos estar continuando fornecendo produtos para os chineses na quantidade que eles precisam e na qualidade que eles precisam. Então, são dois fatores que precisamos ficar de olho no mercado e aproveitar as oportunidades, que com certeza sempre tem oportunidade. O vento estando a favor, estando contra, o bom velejador ele sempre vai aproveitar esse vento, né, João?
Eu gostei muito dessa sua observação, porque a gente tem aquele... E a gente não consegue escapar disso, enfim, daquele complexo de cachorro louco, né? De vira-lata, né? De que a gente é sempre o coitadinho, o americano é produto melhor, vende melhor e tal. Aí você está dizendo para o chinês, olha, né? Sempre tem a virada do tempo, né? Então, muito bem colocado isso daí. Eu acho que é isso, os chineses entendem muito bem, que sabem fazer comércio por longo tempo. Marcelo, vamos agora para o lado pessoal, né? Nós, puxa vida, a gente se conhece tanto tempo, você é um homem de Cuiabá e do Mato Grosso, né? Vive aí com a família tanto tempo, e de repente vai ser um caixeiro viajante, no bom sentido, né? Vai ficar pulando daqui para lá na Ásia. Como é que é essa vida? É bom viver lá, Marcelo? Singapura é legal? Como é que é isso?
Singapura é uma cidade de primeiro mundo, né, João? Uma cidade hoje, uma cidade-estado, com mais ou menos 5 milhões de habitantes, que fica na ponta da península da Malásia. Lá eles têm, como eu já disse mais cedo, um dos maiores, melhores aeroportos do mundo e o maior porto do mundo de transbordo. Se você considerar destino, aí ele perde para Xangai, que é mais... Um ranking geral seria, então, o segundo maior porto do mundo, que está sendo ampliado e de maneira bastante agressiva agora pelos singapurianos. É uma democracia, é um país democrático, liberal, sede de grandes bancos, sede de grandes trades, e que tem que vai, com certeza, oferecer para a gente uma condição de vida fantástica, principalmente para a minha família. Como você falou da família, porque eu vou estar viajando bastante. Assim que essa confusão toda passar, eu preciso estar presente nesses mercados, conversando, mostrando a cara do algodão brasileiro, mostrando as nossas vantagens competitivas em relação aos nossos concorrentes. E nesse sentido, minha família vai estar bem instalada, com certeza, num país muito seguro, num país que é famoso por coisas tipo assim, que você não pode mascar chiclete. Todo mundo já ouviu falar que Singapura é proibido mascar chiclete, Singapura é proibido jogar lixo no chão, e isso tudo é verdade. É é um país muito limpo, muito organizado, e está num continente, né, João, que com certeza é o futuro. A gente tem que reconhecer que o século XVIII foi dos europeus, o século XX foi dos americanos, o século XXI vai ser um século asiático, isso não há dúvida nenhuma. A China, ela está, sabe onde quer chegar, e nós precisamos nos posicionar nesse processo. Isso não quer dizer estar concordando com um lado ou concordando com o outro. O Brasil precisa estar inteligentemente posicionado ao lado do mercado que vai crescer muito, que nós, e que tem tudo a ver conosco, porque é um mercado que precisa daquilo que a gente faz melhor, que é produtos do agronegócio.
Muito bem, Marcelo Duarte, diretor de Relações Internacionais da Abrapa. Certamente, eu vou dizer uma coisa para você, você vai ficar com saudade, né, das peixadas de Cuiabá. Sei lá se em Singapura o pessoal tempera muito bem, mas a peixada de Cuiabá é uma coisa que vai deixar saudades, mas você vai ficar na ponte. Ô Marcelo, muito obrigado pela sua participação, muito boa sorte para você. Quando você puder voltar a Singapura, né, você vai continuar para o Cuiabá na internet, mas muito boa sorte pelo seu trabalho, porque o Brasil precisa de gente assim. Vamos em frente, Marcelo.
Valeu, João. Obrigado aí. Um abraço a todos aí. Estou à disposição, viu, para falar com você, com tua equipe, sobre a situação toda aí que a Ásia está passando. Estou conectado 100% lá. E quando estiver lá, só você lembrar que eu estou de 12 horas de fuso, né? Então,
isso aí. 3 tranquilo. Horas da tarde, eu vou ligar para o Marcelo.
Me liga 3 da tarde, tá tranquilo.
Tá bom. Marcelo, foi um imenso prazer falar contigo. Boa sorte, vamos em frente.
Valeu, João. Vamos em frente. Um abraço, tudo bom. Tchau, tchau.
Muito bom. Pois é, então falamos com o diretor de Relações Internacionais da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que agora tem um representante lá na Ásia, né, sediado em Singapura e representando o país por todos os países asiáticos. É muito bom, né? Vamos fazer frente e vamos brigar por qualidade, né? É isso que nós precisamos. É uma nova fase no agronegócio brasileiro e nós aqui do Notícias Agrícolas vamos ficar atentos às notícias. Continue sendo o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Continue aqui no Notícias Agrícolas e voltamos já já. Vamos em frente.